Está no ar o Arte Clube, seu guia cultural no rádio e na internet. Apresentação, Jansen Campos.
Boa tarde. Neste dia 6 de abril, a grande dama do teatro brasileiro, Cacilda Becker, faria 100 anos. Atores, diretores e críticos concordam que existe um teatro brasileiro antes de Cacilda e outro depois de Cacilda. Seja nos palcos, seja na defesa da classe artística, ela deixou sua marca de força e transformação. Nos próximos dias, vamos entender que revolução foi essa que uma atriz de pouco mais de 1,60 de altura, 50 quilos, criou em apenas 48 anos de vida. Nosso convidado é o jornalista e historiador Luiz André do Prado, autor da biografia Cacilda Becker, Fúria Santa, lançada em 2002 pela Geração Editorial. E Luiz começa contando as principais marcas do trabalho da Cacilda, conhecida por críticos e colegas como uma atriz que se entregava de forma espantosa aos papéis que interpretava. Boa tarde, Luiz.
Olá, Jansen. Obrigado pelo convite para falar aos ouvintes do Arte Clube sobre essa grande atriz, Cacilda Becker, talvez a maior que o Brasil já teve, na celebração dos 100 anos do seu nascimento. Prazer estar aqui. Ela nasce, então, em Pirassununga, em 6 de abril de 21, descendente de imigrantes alemães por parte de mãe, o avô era ferreiro, né? E descendente por parte de pai, o senhor Edmundo Iacones, que era um caixeiro viajante, de italianos do sul da Itália. Todos trabalhadores, né? Uma condição de vida difícil. E a Cacilda desenvolve uma personalidade muito forte, obstinada desde criança, porque os pais se separam, né? Quando ela tinha 9 anos, e com o pai, que já era ausente, até por conta da profissão de caixeiro viajante, ela passa a se colocar um pouco na posição de defensora das irmãs mais novas, né? A Dirce e a Cleide Acres, que por sinal veio a ser também uma grande atriz saudosa, que foi uma fonte preciosa para o meu trabalho biográfico. Mas voltando ali à personalidade da Cacilda, ela era sempre brigona, defensora das irmãs, né? E foi muito intensa em tudo que fez. Não era de meias medidas, e como era na vida, era também na arte. Em Cacilda, vida e a arte se mistura, como dizia a Cleide, sua irmã. Por sua vez também, o Antônio Abujamra, saudoso diretor, que a dirigiu em 1961 na peça Raízes, do Arnold Wesker, dizia que ela se atirava aos personagens sem rede de segurança. Bom, do lado das razões objetivas, eu diria que a Cacilda, desde cedo, foi muito estimulada, né, pela mãe ao gosto pelas artes, né? Ela subiu no palco pela primeira vez justamente naquele ano da separação dos pais. Essa vocação artística era inata na Cacilda, pela sensibilidade, era um feixe de nervos, como disse aí o Décio de Almeida Prado, outro crítico importante e estimulador de Cacilda. E tudo isso numa mulher frágil que chegava a pesar 42 quilos nos períodos em que os personagens lhe exigiam muito esforço físico. Até o início dos anos 60, a gente precisa lembrar, as sessões de teatro eram duplas durante a semana e no final de semana tripla. E a Cacilda viveu para o teatro, né? Assim, várias situações em que se relata, por exemplo, na Dama das Camélias, em 52, que foi um espetáculo importantíssimo, comemorativo do TBC, ela chegou a ter uma infecção por conta das pesadas saias que ela usava, as crinolinas, né? E no personagem juvenil Pega Fogo, também importante personagem que ela representou no TBC, ela machucava a pele dos seios, colocando emplastros, esparadrapos, para escondê-los, né? Para compor a personagem, que era um garoto, ela fazia um personagem infanto-juvenil. Enfim, são muitas histórias, mas só para completar, que essa história culmina justamente com, em 6 de maio de 69, com o rompimento do aneurisma cerebral, que numa sessão vespertina, de tarde, para estudantes, que ela interpretava o Ponzo do Esperando Godot, né, do Samuel Beckett. Ela foi levada às pressas para o hospital, ainda com o nariz de palhaço, né, e entregou o chapéu coco pro administrador de teatro, dizendo que guardasse para quando ela voltasse, né. Ela morreu 39 dias depois de muita tentativa de tentar salvá-la, mas acabou sendo impossível. O aneurisma realmente tinha sido bastante danoso, né? E todo esse esforço, essa dedicação marcam a trajetória de Cacilda Becker.
Esse foi o jornalista e historiador Luiz André do Prado, autor da biografia Cacilda Becker, Fúria Santa, lançada em 2002 pela Geração Editorial.
Arte Clube.
Estamos celebrando no Arte Clube o centenário de Cacilda Becker, que faria 100 anos no dia 6 de abril de 2021. Cacilda morreu aos 48 anos em 1969. Hoje vamos conhecer a luta de Cacilda para driblar a censura durante a ditadura militar no Brasil. Nosso convidado é o jornalista e historiador Luiz André do Prado, autor da biografia Cacilda Becker, Fúria Santa, lançada em 2002 pela Geração Editorial. Luiz conta como ela defendeu a profissionalização da carreira de ator e a sua matéria-prima, a liberdade de expressão.
Então, a Cacilda marca um período de profissionalização do ator no Brasil. A profissão de ator era uma profissão mal vista, né? E no caso das mulheres, até vinculada à prostituição. A Cacilda lutou pelo reconhecimento legal da profissão do ator e também pelo desenvolvimento técnico, né? O que significa valorizar o ensino, o aprendizado da profissão, né? Ela chegou a dar aulas como professora na Escola de Arte Dramática EAD, que foi fundada pelo Alfredo Mesquita em 1948 e hoje está integrada à USP, é uma das escolas importantes que a gente tem de teatro no Brasil. E a Cacilda não tinha assim, muito interesse pela política em si, fazer política, a não ser quando se tratava de defender o teatro, né? Ela defendia a arte pela arte, mas que arte não é política, né? Então, ela lutou sempre pela arte, pela profissão, e dizia: qualquer teatro é o meu teatro. Em 1961, numa assembleia que a classe fez justamente com esses objetivos de defesa da profissionalização no Teatro de Arena, ela foi eleita presidente da União Paulista da Classe Teatral. Foi um cargo que ela ocupou por alguns meses e mais tarde, em 1968, quando justamente no período em que, um pouco anterior à instalação do famigerado ato institucional número 5, AI-5 pela ditadura militar, ela assumiu a presidência da Comissão Estadual de Teatro, né, aqui vinculada à Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo, que destinava recursos às montagens teatrais. Nesse cargo, ela teve uma atuação mais ativa e conseguiu quadruplicar as verbas disponíveis para as companhias teatrais, o que lhe custou um afastamento do palco e da televisão, onde ela fazia teleteatro, que lhe garantia recursos. E, por conta dessas ações em defesa da classe teatral, ela acabou sendo demitida da TV Bandeirantes sob a acusação de uma representação subversiva, seja lá o que isso pudesse ser. A Cacilda não aceitava a censura, né, que foi imposta pela ditadura, e ela participou, sim, de muitas manifestações na época. Chegou a criar, na varanda do apartamento que ela ocupava, que ela tinha adquirido com o Valmor, com quem ela estava casada, né, o Valmor Chagas, naquela época, que era uma época que ela já tinha constituído o teatro, Cacilda Becker. Então, na Avenida Paulista, ali no prédio onde eles moravam, eles criaram o Centro de Estudos Teatrais e muitas peças censuradas eram lidas e debatidas ali. A exemplo de Navalha na Carne, do Plínio Marcos, de quem ela era muito amiga, né? Ela participou dessas manifestações e, por conta dessas manifestações passeatas e tal, ela acabou sendo perseguida pelo DOPS, Departamento de Ordem Social, e foi fichada. Eu, inclusive, pesquisei as fichas dela no DOPS. O meu livro ele mostra esses documentos, tem lá tudo registrado. Enfim, essa luta, né, que está muito relacionada com esse período mais final da vida da Cacilda, contra a censura e decorrência da ditadura que se implantou no Brasil em 64, ela tem uma imagem muito bonita na peça que o Zé Celso Martinez fez, Correia do Oficina, montou, e que se chama Cacilda, montou em vários episódios, contando a vida dela. E ele faz um paralelo entre a eclosão do aneurisma de Cacilda e o AI-5, que eclodiu um banho de sangue no Brasil com o recrudescimento das prisões, da tortura e o assassinato de muitos que se opunham ao governo militar.
Na terceira e última parte do papo sobre o centenário de Cacilda Becker, vamos entender como a história do teatro brasileiro foi marcada em antes e depois de Cacilda. Nosso convidado é o jornalista e historiador Luiz André do Prado, autor da biografia Cacilda Becker, Fúria Santa, lançada em 2002 pela Geração Editorial. Ele conta como a Cacilda modernizou o teatro no Brasil.
Bom, falar do legado de Cacilda implica falar desse momento histórico que ela representa, né? Como eu já tinha dito. Então, no primeiro plano, nós falamos da questão da profissionalização. O segundo ponto importante é que a Cacilda, ela é a principal atriz do movimento moderno no teatro brasileiro, né? Ela começa a carreira lá em 1941 no Teatro Estudante do Brasil, como eu disse, né, orientada então pelo diplomata Pascoal Carlos Magno, uma figura de alto calibre cultural, ali já orientando o teatro para uma posição diferente da que existia, né? Foram uma série de coincidências ou de acertos de direção que ela foi tendo em sua carreira, coincidindo então com esse movimento de modernização, que implicou a valorização do dramaturgo, do autor teatral, o surgimento da figura do diretor teatral, que antes não existia, né? Então vamos fazer um pouquinho de retrospecto. Antes, no Brasil, predominava o teatro de ator, que gerou nomes como Dulcina de Moraes, o Jaime Costa, o Procópio Ferreira, entre muitos, né? Não estou aqui fazendo juízo de valor, dizer que um era inferior ao outro, eram momentos, fases do teatro brasileiro. E nessa fase anterior, né, os atores adaptavam as peças aos seus estilos, eles mudavam o texto, havia apenas a figura do ensaiador, quer dizer, era um teatro num outro formato, né, um teatro que ficava a serviço da estrela da companhia teatral. Os personagens não eram estudados em profundidade pelo elenco, os atores coadjuvantes, a estrela, recebiam apenas a parte do seu texto, eles não conheciam até a peça como um todo. Enfim, a Cacilda vai sair do Tebe, ter uma passagem pela Sierra Orolian, que era um pouco nesse molde antigo, mas ela logo passa a compor a companhia Os Comediantes, né? Que é um marco de modernização no Brasil, do teatro brasileiro, e com a peça Vestido de Noiva, do Nelson Rodrigues, que foi encenada no Rio em 1943. Ela não participou da primeira montagem, mas ela vai participar de uma segunda montagem, porque ela passa a integrar Os Comediantes a partir de 1948. E essa trajetória dos Comediantes a leva depois para si a Bibi Ferreira, que já fazia um teatro de alto nível. E, por fim, a partir de 1948, ela já é convidada para ser a atriz principal, com carteira assinada, profissionalizada, do Teatro Brasileiro de Comédia, o TBC, que foi, de fato, a grande consagração para ela e a efetivação desse formato, né? De um teatro com elaboração, que tinha uma cenografia bem construída, com direção, com estudo de texto, e grandes autores foram representados no TBC, né? Tudo isso deu escopo para que a Cacilda chegasse ao seu próprio teatro, o Teatro Cacilda Becker, né? A partir da segunda metade dos anos 50, com já uma grande cancha e com um nome consagrado, né? É, nesse período ela monta com Valmor Chagas, que era um outro descendente do TBC, a sua companhia, e eles vão fazer uma série de peças também fantásticas. Enfim, o fato dela marcar essa nova forma de fazer teatral, né, eu acho que tem muita importância para a consagração do mito. A Cacilda também fez, só para deixar registrado, além das 70 peças, mais de 70 ao longo de toda a carreira, ela fez dois filmes, O Luz dos Meus Olhos, pela Atlântida, em 1947, e O Floradas da Serra, pela Vera Cruz, em 1954, que eu, sem dúvida, o teatro é efêmero, ele acontece no palco, e a gente não tem, né, mais do que o relato, não se pode recriar o teatro, mas Floradas da Serra é um belo registro de quem foi a grande atriz Cacilda Becker. Recomendo aos seus ouvintes que tiverem oportunidade que vejam. Um abraço a todos.
Obrigado ao jornalista e historiador Luiz André do Prado, autor da biografia Cacilda Becker, Fúria Santa, lançada em 2002 pela Geração Editorial. O Arte Clube tem apresentação e edição de Jansen Campos e produção do David Isidoro. Nós voltamos amanhã, ao meio-dia, aqui na Rádio MEC, com mais uma dica de teatro para você. Até lá!